Comissão estende definição de livro para publicações em formato digital ou em braille para fins de isenção de impostos.
Ciro Nogueira defende mudanças na lei de greve para classificar como atividade essencial o atendimento ao público em bancos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Educação aprovou o projeto que altera a definição de livro para estender às publicações em formato digital, por exemplo, a mesma isenção de impostos já conferida às publicações tradicionais em papel.
Atualmente, a isenção no formato digital incide apenas quando o material tem como destinatário pessoas com deficiência visual.
Também se enquadram na nova definição as publicações equiparadas a livros, quando impressas em braille. A proposta segue para exame da Câmara dos Deputados, como informa a repórter Nara Ferreira.
Segundo o relator, senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, a proposição amplia a definição tradicional de livro e se enquadra na chamada Lei do Bem, de 2011, que incluiu no programa de inclusão digital os tablets produzidos no Brasil. Na opinião do senador, se a tributação sobre tablets é mais branda, deve ser também a de equipamentos cuja função exclusiva ou primordial seja a leitura de textos em formato digital ou de audiotextos, ou ainda os impressos em braille. Ele destaca que a atual definição de livro não engloba as novas tecnologias, particularmente os leitores eletrônicos. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, leu o relatório na Comissão de Educação, onde o projeto foi aprovado por unanimidade.
Tendo em vista as inovações tecnológicas, faz sentido definir como livro as referidas novas mídias e as publicações em braille, estendendo a elas a imunidade tributária, que é a questão central deste projeto.
E o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, comemorou a aprovação de projeto dele, que inclui as disciplinas de ética social e política no ensino médio e de cidadania moral e ética no ensino fundamental. Essa proposta, antes de virar lei, precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados.
Sérgio Souza alega que essas disciplinas são necessárias porque o Brasil ocupa hoje a posição de número 50 no ranking dos países mais corruptos do mundo. E é o número 55 entre as nações com maior instabilidade jurídica.
Nós precisamos formar cidadãos éticos e morais, cidadãos politizados, mas não é política ideológica, não. É política de conhecer melhor os seus direitos, mas mais do que isso, conhecer os seus deveres. Como é que nós vamos acabar com CPIs e mensalões no futuro? Formando cidadãos responsáveis que venham escolher de forma responsável os seus representantes e, mais do que isso, que sejam os representantes de uma sociedade que quer ser um país de primeiro mundo amanhã.
O senador Ciro Nogueira quer que os serviços bancários, especialmente o atendimento ao público, sejam considerados essenciais à população e, portanto, não possam ser interrompidos.
A proposta que muda a lei de greve já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e será analisada agora pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Patrícia Novaes.
Em setembro, durante os 10 dias de paralisação da categoria, a única atividade mantida foi a compensação, considerada essencial. Para o senador do PP do Piauí, a greve nos bancos causa um enorme prejuízo à comunidade.
Hoje a vida bancária, as transações comerciais hoje para o país e para a população são fundamentais. Elas causam um transtorno muito grande à população quando ela se vê cerceada do seu direito de movimentar as suas contas. E esse projeto vem para tornar essencial esse serviço para que não haja uma paralisação total das transações financeiras da população.
A lei que regulamenta o direito de fazer greve é de 1989. De acordo com ela, são considerados serviços essenciais o tratamento e abastecimento de água, assistência médica e hospitalar, a distribuição de medicamentos e alimentos, os serviços funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e a compensação bancária. A norma prevê ainda que, nesses casos, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores são obrigados a garantir, durante a paralisação, a prestação dos serviços. Se for aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, segue direto para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, está preocupado com o aumento do despejo de esgoto e a redução do volume de água provocada pelo acúmulo de terra no fundo e nas margens do Lago Paranoá.
Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, o número de notificações de derramamento irregular de esgoto no lago quadruplicou, quando se comparam dados dos anos de 2010 e 2011.
Hollenberg alertou ainda que o crescimento urbano sem planejamento causa danos no Paranoá. Com a expansão da cidade, com novas áreas habitacionais, o solo fica sem a proteção natural da vegetação, o que provoca o escoamento da terra e da sujeira para o lago em época de chuva.
Isso sem falar nas empresas que despejam a terra retirada de locais em obras nas proximidades do lago e de ribeirões e rios que cortam o Distrito Federal, denunciou o senador.
Pode-se dizer que o assoreamento é o maior problema enfrentado hoje pelo Lago Paranoá. O nível de resíduos acumulados no lago já ultrapassa algo em torno de 1,4 milhões de metros cúbicos. Desde a sua criação, o Lago Paranoá perdeu 15% do volume total, segundo estimativas da Secretaria de Meio Ambiente.
Uma comissão de juristas deverá atualizar a Lei de Execução Penal.
O requerimento para a criação deste grupo de trabalho foi apresentado pelo senador José Sarney, do PMDB do Amapá, e poderá ser votado no dia 16 de outubro. Repórter Larissa Bortoni.
A proposta do senador José Sarney, do PMDB do Amapá, é que a comissão de 11 juristas trabalhe por 60 dias para atualizar a Lei de Execução Penal, que é de 1984. Segundo o presidente do Senado, é preciso modernizar essas normas, a exemplo do que já ocorre com o Código de Processo Penal e o Código Penal. O objetivo é proporcionar ao país uma legislação que atenda às atuais demandas da sociedade. Para o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, é muito importante mudar essa lei que orienta o sistema prisional brasileiro.
Que é um desafio, que é um problema e que nós precisamos encontrar alternativas para darmos ao nosso sistema prisional mais eficiência. Evidentemente que é uma eficiência que esteja relacionada com a disciplina, mas que possa estar também relacionada com a possibilidade de você ressocializar as pessoas que cometem crimes e que têm a sua liberdade privada.
Já o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, afirmou que a modernização da Lei de Execução Penal é consequência do trabalho de atualização dos outros códigos, como o penal.
Fundamental que apresente uma lei de execução moderna. Nós temos que cuidar do problema da impunidade de um lado, mas nós também temos que cuidar do problema do nosso sistema carcerário, que lamentavelmente não ressocializa.
Para que a comissão de juristas comece a trabalhar na busca de uma lei de execução penal atualizada, o requerimento apresentado pelo senador José Sarney tem que ser aprovado em sessão do Senado Federal. A expectativa é que essa votação aconteça no dia 16 de outubro.
Os vencimentos de senadores e servidores do Senado começam a ser divulgados de maneira individualizada.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou liminar obtida a pedido do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, o Sindileges, que permitia a publicação das informações ao lado do número de matrícula, sem mencionar o nome do senador ou servidor. A reportagem é de Érica Christian.
A partir de agora, todos os dados estarão disponíveis de maneira individualizada. O vice-presidente do Senado, Aníbal Diniz, do PT do Acre, ressaltou que em momento algum a direção da casa se recusou a cumprir com a lei de acesso à informação porque tinha que respeitar a liminar obtida pelo Sindileges.
O Senado tem cumprido a lei de acesso à informação, tem disponibilizado todas as informações alusivas aos senadores e não havia nenhum movimento por parte da mesa diretora no sentido de dificultar o acesso à informação. Houve uma liminar concedida em favor de uma ação do sindicato dos servidores, não e da parte da mesa diretora não há nenhuma intenção de dificultar o acesso à informação, mas sim fazer com que todas as informações fiquem disponíveis aos cidadãos brasileiros.
Ainda nesta segunda-feira, qualquer pessoa terá acesso às informações relativas aos salários dos senadores e servidores do Senado no endereço www.senado.gov.br/transparência. Mas o interessado terá de se identificar com o nome, CPF, e-mail e endereço. Entre os dados que podem ser consultados estão o vencimento, as gratificações e os descontos obrigatórios.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.